dear colleagues. Caros colegas, vamos então. Está bonita esta. Caros colegas. Oh. Esta é que é uma sala. Uma sala que. Uma sala propícia ao convívio. Ao convívio. Isto é uma sala propícia. Vem ali o nosso Agostinho Lopes. Vamos. Pronto, já podemos começar. Chegou o nosso deputado Agostinho Lopes, quem nós esperávamos ansiosamente. Bom dia. Apreciação e votação da ata número... Podemos começar a reunião? Apreciação... Os seus coordenadores do CDS, PP e do PPD, PSD... Vamos então dar início à nossa reunião. Está tudo munido dos devidos conhecimentos e para... Podemos começar? Bom. Apreciação e votação da ata número, vocês leem, da reunião de 9 de maio de 2012. Eu acho que ninguém vota contra. Curioso número este. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Ponto 2. Apreciação e votação do... Agora começa a séria. Apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministro da Economia e do Emprego sobre o atraso na orientação estratégica e técnica do CREN. Presumo que seja o Sr. Deputado Basílio Horta. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, caros colegas. Bom, eu já na última reunião tive a ocasião de apresentar este requerimento. O PSD pediu para ser adiado para hoje. E, portanto, os fundamentos são os que constam do requerimento. Ou seja, tendo havido atrasos derivados da requalificação das verbas do CREN, nós quereríamos ouvir o Sr. Ministro da Economia, ou quem ele indicar, no sentido de saber a que se deve esse atraso e quando é que a requalificação está pronta. Dada a importância desta matéria, em tempos de liquidez muito reduzida na economia, que continua a ser muito reduzida na economia, as verbas do CREN são aquelas que restam. E, portanto, quando elas não chegam às empresas, é importante que a Assembleia e que esta Comissão se preocupe com isso e pergunte a quem é responsável o que é que pensa fazer e qual é o calendário da requalificação, de forma que as verbas passem a ir para onde devem estar, que são nas empresas e não na consolidação orçamental, porque estas verbas estão retidas, como se sabe, à ordem do Ministério das Finanças.
Muito bem, Sr. Deputado Basílio Horta, deputado Pedro Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No fundo, nós também reforçamos aquilo que dissemos aqui na semana passada. Não nos revemos nos termos exatos em que o requerimento é apresentado, sobretudo no juízo de valor que estão implícitos em partes da redação. Factualmente, houve uma reprogramação técnica que sabemos que está concluída, está em curso uma reprogramação estratégica mas em abono da verdade, o Sr. Secretário de Estado, que acompanha estas matérias, já prestou nesta mesma casa e nesta mesma comissão esclarecimentos sobre as linhas gerais dessa mesma reprogramação estratégica e, portanto, quando se diz aqui que nada sabe sobre os termos, formas e condições em que essa reprogramação vai ser feita, eu acho que factualmente não é assim. Em todo caso, parece-nos oportuno que o tema seja recolocado, que eventuais esclarecimentos adicionais sejam prestados relativamente à reprogramação estratégica que está a decorrer. Solicitamos também que haja essa abertura da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para deixar ao entendimento do próprio Ministério, se faz representar através do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, que mais diretamente tutela as matérias do CREN, e com isso teremos todo o gosto em poder viabilizar a vinda do Governo para responder a todas as questões que os grupos parlamentares queiram colocar sobre o CREN.
Sr. Deputado Hélder Amaral, faz suas as palavras. Deputado Pedro Saraiva, deputada Catarina Martins também, não, deputado Agostinho Lopes.
Pelas razões que referi na última reunião, estamos de acordo com o pedido da audição.
Vamos fazer a votação por mera formalidade, mas, se bem entendi, para que fique devidamente clarificado, o Partido Social Democrata e por presunção o Partido Popular, o CDS-PP, aprovam a vinda do membro do Governo que tutela diretamente esta área. É isto, não é? Ipsis verbis aquilo que está no requerimento. Porque se é ipsis verbis o que está no requerimento, eu tenho que chamar o Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o Sr. Ministro da Economia ou quem designar para o efeito?
Ou
um membro do Governo que ele designava para o efeito. Com certeza. Portanto, nós queremos é ser esclarecidos, não importa pela pessoa que... Ou um membro do Governo que ele designar para o efeito.
Muito bem. Então posso ter isso, que posso ler este requerimento ao espírito e não à letra.
Ou um membro do Governo que ele designar para o efeito.
Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Votos... Bloco, PC, CDS, PS, PSD. Ponto 3. Apreciação e votação do requerimento do Partido Socialista para a audição do Ministro da Economia e do Emprego e da Senhora Ministra da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território sobre a forma de funcionamento do mercado retalhista e as relações entre os produtores e a grande distribuição. Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aqui está outro tema que merece reflexão e merece conhecimento por esta comissão. O caso do Pingo Doce, que é puramente paradigmático, ou seja, o caso do Pingo Doce levantou esta problemática, mas este requerimento não está ligado ao caso do Pingo Doce. Este requerimento está ligado, não ao caso diretamente, mas àquilo que ele representa, àquilo que ele representa. E a questão aqui, fundamentalmente e brevemente, põe-se em dois planos. Primeiro, a Ministra da Agricultura, e muito bem, levantou a questão do relacionamento entre a produção e a distribuição. E levantou muito bem, porque não chega a dizer que o mercado funciona aqui. Porque a verdade é que o mercado aqui funciona mal. E funciona mal porque há liberdade e completa abertura do mercado para importação e há grupos que têm a capacidade económica para importar se a produção nacional não satisfizer as suas exigências. E isso é uma questão muito séria. E que tem vindo a acontecer uma e outra vez, só quem não está ligado à produção desconhece esse fator. Por isso é muito importante que a Ministra da Agricultura, que levantou essa questão porque conhece-a, porque deve ter contacto com os produtores, nos diga como é que vê este relacionamento. Como é que ela está a ver? É uma questão muito importante, porque nós não podemos querer produção nacional e ao mesmo tempo não criar um mínimo de condições para que a comercialização dos seus produtos se faça de uma maneira transparente e útil. Não é possível. Não é possível querermos fruta, não é possível querermos legumes, etc. Bom, às vezes, eu já agora queria vos dizer que foi criada uma associação chamada Fresh, que é uma associação que foi criada há cerca de um ano, que representa legumes, fruta e flores. Exporta mais que o vinho. Agora, prefere exportar, muitas vezes, do que vender no mercado interno. E ele explicará porquê, se vier aqui. Por causa, exatamente, dessa falta completa de transparência entre a produção e a distribuição. Portanto, é mais fácil para esses produtores venderem, não é, do que para fora, do que estar a vender no mercado interno. Bom, portanto, quando a Ministra da Agricultura levanta essa questão, levanta-a bem. E, portanto, nós gostaríamos de saber como é que ela vê isso, porque é uma questão importante para a agricultura portuguesa e para a economia portuguesa, porque relacionado com esta matéria estão outras atividades económicas. O segundo ponto também é muito relevante e até talvez tenha uma relevância política exterior, talvez até pelo menos tão grande como esta, embora não tenha a mesma importância, que é realmente nós sabermos quais são as margens verdadeiramente, como é que o mercado funciona em termos de margens destes produtos. Porque isso está ligado à outra questão, está ligado à outra questão. Para ver, só para termos conhecimento, não quer dizer que nós possamos intervir, a gente sabe que nestas fases, e temos compromissos europeus que nos impedem de total liberdade nesse domínio. Mas é importante que nós saibamos como é que a distribuição lucra com este tipo de produtos e como é que é, quais são as margens, como é que as faz, etc. E como é que o Ministério da Economia está ou não atento a essa matéria. O Ministro da Economia é importante ouvi-lo, como talvez fosse também o Presidente da ASAI, uma vez que esteve, mas aí é ligado ao caso da Jerónimo Martins e, portanto, nós não queremos ligar os dois casos, uma vez que vimos da parte da maioria alguma sensibilidade a ligar esses dois casos e respeitamos essa sensibilidade. Agora, a verdade é que o Ministro da Economia pode e deve, julgo eu, chegar aqui e perceber, olha, as margens são livres, mas o estudo que nós temos, porque o Ministério tem gabinete de estudos para esse efeito, indicam margens desta ordem de grandeza para este efeito. Aliás, o Jerónimo Martins já anunciou 50% agora da carne, não é? Abatimento de 50% da carne em 3 dias, ou o que é. Bom, ainda bem, se é assim, ainda bem, desde que não reflita na produção, não é? Bom, mas isso significa, então, margens de lucro enormes. É bom saber isto, é bom ter conhecimento dessas margens de lucro, porque é evidente que é bom ir para o consumidor, mas são margens que a produção perde. E nós sabemos depois quanto é que nós importamos de carne. Portanto, toda esta problemática me parece que tem muito interesse para o país e tem particular e específico interesse para a nossa Comissão. É este o requerimento que fazemos, que a Sra. Ministra da Agricultura venha, porque ela já fez declarações importantes e que nos venha explicar o que é que pensa sobre isso. É bom que o faça. E o Sr. Ministro da Economia, do outro lado, da parte dos preços e do mercado, que nos venha ver como é que o mercado, nestas condições, funciona. Porque eu acho que a Comissão de Economia não pode, julgo eu, passar à margem desta problemática, porque agora é os 50% da carne, seguramente daqui a algum tempo é o continente que vai fazer 50% sobre qualquer outra coisa, e depois os outros grupos. Bom, e a Comissão de Economia, julgo eu, não deve ficar à margem, porque estas matérias são matérias importantes para o funcionamento da economia portuguesa.
Sr. Deputado Aldeira Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e dizer que, em posição de fundo, nada me opõe ao que o Partido Socialista aqui disse. Só que agradecer e dar os parabéns ao Partido Socialista por vir agora ao debate. Agora, se promoções 50% do continente já fazia há meses. No fim de semana passado é 50% na massa. Portanto, às vezes convém ir às compras. Ou seja, não há aqui nenhum dado novo. Sempre existe, sempre, em produtos, não genéricas, mas produto a produto. Sempre existiram, não parece que venha aí. E depois, esta é uma matéria muito relevante, e proteger a produção nacional tem a ver, de facto, com o Portugal Fresh. Portugal Fresh é essencialmente para frescos dedicados à exportação, eu acho bem, mas se houver cota de mercado nacional, acho razoável. Assim como o Portugal Sou Eu será, muito em breve, lançado pelo Governo, para indicação, aliás, projeto de resolução também apresentado pelo CDS, para indicação daquilo que é componente de produção nacional, até pelo menos a 50%, para que o consumidor possa optar no seu critério de compra o que é nacional, o que é não nacional. Depois há um conjunto de licenciamentos, de facilidades de licenciamento naquilo que são as unidades de produção artesanal ou pequenas unidades. Para quê? Para proteger, essencialmente, a nossa produção nacional, seja nas frutas, seja na produção artesanal, seja nos produtos de alta qualidade. E o que é que aconteceu? Os governos anteriores, e este também, matéria que o CDS sempre, e daí confundirem que o CDS estava contra a ASAI e eu próprio não, é contra aquilo que o governo devia fazer, derrogações, adaptações, exceções, 3 palavrinhas que salvariam grande quantidade da produção nacional, de grande qualidade, criação de marca e com grande potencial exportador. Não se fez no passado, não está a fazer agora, e, portanto, convém também avaliar, mas sei que o Governo, nessa matéria, que é do licenciamento, o Sr. Ministro também já falou nisso, quer naquilo que é a necessidade de excepcionais. Para quê? Por exemplo, temos adoções de diretivas, houve notícias de, porventura, temos que acabar com a nossa produção avícola. Também há problemas que afetam diretamente a economia. Ou seja, há aqui matérias que esta economia normalmente não deu conta. Eu sou perfeitamente contra a política de laboratório. Prefiro... porque estas questões estão todas relevantes. E obviamente, houve no passado, honra seja feita ali ao deputado Agostinho Lopes, um problema com o arroz. Nós íamos ficando sem produção nacional de arroz. Denunciamos, pedimos à autoridade da concorrência, à ASAI, que visse os contratos entre as grandes superfícies. Há, inclusivamente, notícias, há meses, da autoridade de concorrência ter avaliado no leite, não no Pingo Doce, mas no continente, dumping na venda de leite. Processos em curso. O Governo tem um conjunto de iniciativas precisamente para avaliar, e aí sim, perfeitamente de acordo, daquilo que nos parece, desde há muito tempo, fruto daquilo que eu disse, um desequilíbrio evidente entre os produtores e a grande distribuição. Volto a referir, hoje detém 70% a 80% do mercado, alertamos em tempo o CDS, até correndo o risco de ser confundido com outro aspecto ideológico, não é o meu, porque eu acho que temos que encontrar um equilíbrio entre a existência dos dois modelos de negócios, grande distribuição, mercado tradicional ou pequeno comércio, como se quiserem chamar, e não conseguimos esse equilíbrio. O deputado Francisco Rasqueiro disse que era mentira, eu quero ser mais rigoroso agora. Nós votamos contra a proposta do PSD passar para as câmaras a autorização do licenciamento em termos de área e de horário. Nós chamamos a atenção para a necessidade de fazer um estudo aprofundado qual era a existência de cada modelo deste modelo de negócio e qual eram as consequências para a produção nacional e para o desequilíbrio de forças, abuso de posição dominante, dependência económica que se estava a gerar. E, obviamente, à data, o Partido Socialista resolveu, sem o tal estudo que tinha prometido fazer, dar às câmaras a possibilidade. Fizemos um trabalho exaustivo, câmara a câmara, só temos uma e, portanto, não fomos muito bem-sucedidos. E acho que há só duas no país que não autorizam. E é ótimo, é a melhor câmara do... É a melhor e a melhor gerida, portanto, a melhor não sei, mas a melhor gerida é ferível e consta dos relatórios oficiais. E paga há 17 dias e tem dinheiro para emprestar a juros bem mais baixos que o BCE. E, portanto, dizer-vos que há apenas duas câmaras do país, e por acaso não é de Ponte Limas, não tenho de cabeça, mas já alguma dela é Viana do Castelo, que não autorizou. Portanto, nós temos um problema vastíssimo sobre a relação desequilibrada e sobre o efeito que isso pode ter na produção nacional, nos produtores nacionais, na relação de dependência e de sobrevivência, nos prazos de pagamento, nas condições. Mas todos nós ouvimos aqui o Centro Marca com a problemática das marcas brancas e aquilo que tem que constar no contrato de fornecimento entre um pequeno produtor e uma grande superfície sobre as condições de produção. Tudo isto para dizer o quê? Tudo isto para dizer que nós achamos que este tratamento é perfeitamente extemporâneo. Nós temos a obrigação, esta Comissão tem competência para ouvir a autoridade da concorrência regularmente e temos que ouvir sobre a conclusão destes processos que estão em averiguação. Acho que devemos chamar a ASAI, só poderão perguntar, e portanto, porque é que não faz o argumento para chamar a ASAI? Precisamente porque eu acho que estas coisas não se fazem por impulso nem por notícias de jornais. Haverá um tempo em que nós teremos que ouvir o Sr. Ministro e a Comissão sobre estas matérias. A Sra. Ministra da Agricultura, quando tiver os processos que anunciou que estava a tratar concluídos, e a autoridade da concorrência e a ASAI para saber qual é a real noção, como também no tabaco, como também nos combustíveis, porque há vários setores em que há uma perfeita degradação e um perfeito desequilíbrio entre a grande distribuição e os pequenos produtores. Esse é o foco, é aí que nós temos que nos concentrar e, portanto, nós não votaremos favoravelmente este requerimento porque achamos que ele faz algum sentido, mas o que o motivou é a tal política de laboratório e isto não entra nem se foca... Não é subjetivo, é a nossa posição e nem sequer... Isto que estamos aqui a ouvir, diga lá o que é que acha sobre como a relação entre as grandes superfícies e os pequenos produtores. Não parece que seja a melhor maneira de abordar, é a nossa posição e votaremos seguramente contra.
Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só muito brevemente para dar nota do seguinte, nós já discutimos isto na última semana, a reunião de comissão, a propósito de um requerimento do Bloco de Esquerda, os argumentos não mudam dos vários lados. Nós continuamos a considerar que é importante perceber o que está a acontecer com a grande distribuição, mas, acima de tudo, o que é que está a acontecer ou o que é que acontece do ponto de vista da nossa legislação e dos nossos mecanismos para prevenir e, portanto, continuamos a considerar importante, como considerávamos a semana passada, ouvir o Ministro da Economia e o Ministro da Agricultura.
Senhora Deputada, Deputada Cristina, eu estou a deixar o PST para o fim, porque o PST tem sobre este tema dois deputados. É. Por isso fazia. Não, vi mal? Vi bem. Pronto, por isso fazia a ronda por todos os outros partidos e depois, no fim, o Partido Social Democrata falava. Deputada Cristina Lopes.
Como foi dito, nós estamos a repetir o debate da semana passada. A argumentação que o deputado Basílio Horta aqui referiu foi a que foi referida na reunião anterior. O que podemos dizer é que o conhecimento das informações que foi, entretanto, que surgiram nesta semana só tornam mais necessária, de facto, ouvir o poder político relativamente a este problema. Portanto, nós mantemos a mesma posição que mantemos relativamente aos outros requerimentos que tinham sido feitos. Somos naturalmente favoráveis à audição dos dois ministros.
Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós realmente já tivemos esta discussão, quer a semana passada, quer agora. E muito daquilo que foi dito pelo deputado Hélder Amaral, nós acompanhamos, sobretudo na ótica das preocupações que também temos, da análise que tem que existir sobre os mecanismos do mercado, a regulação do mesmo, a participação dos diferentes agentes económicos, seja do lado da produção, seja do lado da distribuição. Mas também entendemos que há momentos e tempos para que essa discussão possa ser mais aprofundada do ponto de vista da informação, da análise e das conclusões dos diversos intervenientes. Nós sabemos que do lado do Governo tem existido a preocupação de acompanhar e do ponto de vista até interministerial fazer a análise do que está a acontecer ao nível da regulação e do funcionamento do mercado, de forma a perceber se há efetivamente abuso de posição económica e abuso de relação comercial em partes, mas entendemos que nesta altura é realmente estar a correr atrás de um momento que não seria de esclarecimento evidente, porque ainda está a decorrer esta análise do ponto de vista do Governo e do ponto de vista político. E, portanto, acho que seria realmente aí extemporâneo, como já foi dito, e por ter havido um momento mais mediático que passou para a opinião pública, um processo que poderia resultar em alguma análise política mais sensível, quando, do ponto de vista estrutural e a avaliação técnica de tudo aquilo que se passou, seja nesse caso, que é um dos casos, seja em muitos momentos de relação comercial, deve ser visto, analisado e concluído de forma estruturada e de forma devidamente pensada, para que depois então possa haver aqui uma avaliação e uma informação mais pedagógica, até informativa, tudo aquilo que é o funcionamento do mercado e a participação dos diferentes agentes. Nesta altura, pensamos nós a ir a correr atrás do episódio e não do esclarecimento de tudo aquilo que é o funcionamento do mercado, que aí sim, certamente, haverá esse momento e aí sim nós estaremos presente nessa discussão. Muito obrigado.
Vou dar a palavra ao deputado Basílio Horta no fim, para fechar. Imagina, tenho o deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, muito rápido, só para que não fique a ideia que qual é a nossa posição, eu até acho, e gostava de fazer essa proposta à consideração dos grupos parlamentares, nós temos um conjunto de grupos de trabalho a funcionar. Eu entendo que esta matéria, que em termos económicos é bastante vasta, merecia um grupo de trabalho, podia culminar na audição dos membros do Governo. Mas é uma proposta que eu deixo para a Comissão. Porque, primeiro, porque esta, eu não queria que isso fosse, é por causa do Pingo Doce, o deputado Brasil bem disse que não é, mas pode ser confundido. O Continente fez antes e tem processo na Comissão da Concorrência, antes mesmo deste episódio do Pingo Doce. Eu acho que temos um problema que, se calhar, até afeta outras cadeias. E, portanto, um grupo de trabalho que podia com calma ouvir a ASAI, a Autoridade da Concorrência, só especificamente sobre esta matéria, e depois ouvimos em sede de comissão, como é óbvio, os responsáveis, acho que vale a pena olharmos com alguma atenção para este setor e para estas questões. E, portanto, é só por isso que eu acho que este requerimento, de facto, não vem na altura ideal, ou não estamos ainda preparados e podemos perder alguma coisa em fazer esta avaliação.
Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado. Sr. Presidente, só recordar porque é que este requerimento é apresentado assim. porque na última reunião, quando foi chumbado o requerimento apresentado sobre o Jerónimo Martins, o PSD disse que não queria ligar as duas coisas e que se fosse fora desse contexto, teria interesse em debater a questão. Bom, eu percebo que o PSD tem interesse em debater a questão e o CDS também, porque não é o facto deste problema se ter arrastado há algum tempo sem nenhuma iniciativa que justifica que no futuro não se apresente nenhuma iniciativa sobre o mesmo assunto. Pelo contrário, eu acho que nesta altura, e pelas notícias que vêm a lume, é a altura de nós ficarmos, por um lado, esclarecidos e, por outro lado, que eu creio que isso é muito importante, por outro lado, que o Governo também fique esclarecido sobre a nossa posição. Eu acho que era importante, porque havia aqui uma mútua vantagem. De um lado, nós sabíamos o que é que estava a acontecer agora e, por outro lado, o Governo também ficava a saber o que é que nós pensamos sobre isso. E podia eventualmente disciplinar-se algumas outras iniciativas que devem vir aí e que, se não houver nada, entretanto, podem piorar a situação em que estamos. Por isso era que, esta, pensávamos nós, era a altura ideal para ouvir a Ministra da Agricultura e o Ministro da Economia. Tanto mais que a Ministra da Agricultura, quando anuncia ao país que tem medidas para resolver e para encarar esta problemática, bom, se ela anuncia ao país, porque é que não pode vir aqui falar connosco? E em pormenor dizer, portanto, nós realmente não vemos porque é que este requerimento não é oportuno, sinceramente não vemos nenhum motivo, a não ser que não queiram mesmo pegar neste assunto em termos políticos. Bom, também pronto, isso é admissível. Dizer, olha, não é politicamente aconselhável. Bom, é admissível, nós não concordaremos com isso, mas perceberemos a argumentação. Bom, e aliás, em relação ao CDS, ainda é um pouco mais estranho, porque o deputado Helder Amaral, na última reunião, até creio, se não ouvi mal, que disse que estaria aberto a discutir esta questão. Bom, e agora, com essa sua proposta do grupo de trabalho, parece-me uma boa solução. Não discuto, parece uma excelente solução. Agora, talvez, Helder Amaral, talvez o grupo de trabalho se justificasse depois de ouvir o Governo. Era normal ouvir o Governo e, em função daquilo que nos é dito politicamente, fazer o grupo de trabalho. Bom, portanto, até podia-se justificar essa... Agora, não, quer dizer, eu julgo que o grupo de trabalho podia ser útil, o grupo de trabalho podia ser útil depois de ouvir o Governo, com certeza. Mas eu, com toda a franqueza, não percebo. Com toda a franqueza, escapa-me o receio que tem, que a maioria está a ter sobre este tema. Porquê? Qual é o receio? Há algum problema que está aqui, que está subjacente a esta questão? Quer dizer, não é normal, vem aqui o secretário de Estado falar do crédito. Perfeitamente à vontade e tal. Agora, esta é uma matéria importante, que está na ordem do dia. Quer dizer, qual é o problema de vir aqui o ministro falar? O que é que pensa sobre esta matéria? A ministra da Agricultura diz ao país que está preocupada e vai tomar decisões. E falo com grande ênfase e com grande coragem. Também, mas não falar sobre este tema, mas não sobre este tema. Eu saiba, não foi sobre este tema. Foi sobre este
Muito
tema.
Bem, podemos portanto, então passar...
A ideia, portanto, a ideia é realmente esta agora. Portanto, se a maioria continua a pensar o mesmo, bom, muito bem. Então, tiramos as conclusões políticas daqui.
Podemos passar então à votação? Que não vou voltar a ler qual é o requerimento. Toda a gente sabe, todos os deputados sabem o que é que estamos a votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Chumbado, com votos contra do PSD-CDS, votos a favor do Bloco, Partido Comunista e Partido Socialista. Eu vou puxar para ponto número 4 um requerimento de entrada ontem. Mas desculpa, Sr. Deputado Brasil Duarte. Foi. Sr. Deputado Brasil Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa, é que na sequência da sugestão que o deputado Helder Amaral dá do Grupo de Trabalho, eu gostaria de saber como é que o Sr. Presidente encara esse processo do Grupo de Trabalho. Nós estamos disponíveis para criar o Grupo de Trabalho dentro da Comissão. Deu com uma condição que o Grupo de Trabalho possa chamar a ser o livre de trabalhar com membros do Governo e não ficarem excluídos membros do Governo de irem ao Grupo de Trabalho. Porque senão não funciona.
O grupo de trabalho ótimo, Já acabaram dois grupos de trabalho, podemos começar este com uma duração curta, 3 meses, parece muito bem, com uma nota só, deputados Eduardo. Membros do Governo, ouvidos sempre em sede de comissão.
Muito bem, muito bem. O grupo de trabalho propõe...
É uma questão de,
muito bem, mas é essa
de praxis.
Muito bem,
bom,
então,
por isso, parece-me que é uma proposta unânime de todos os partidos, por isso darei... É unânime, não é? Todos os partidos, por isso darei andamento.
Para andamento. É. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não é necessário formalizar. Bom, estava a dizer que eu tinha nos outros assuntos um requerimento do Bloco de Esquerda. Se a senhora deputada Catarina Martins não vir inconveniente, eu meti-o nesta bateria de requerimentos, sendo que, como deu entrada ontem, embora tenha sido já distribuído pelos seus deputados, temos que ter aqui uma unanimidade para o votar. No entanto, a senhora deputada faz a apresentação deste requerimento e faz-se a bateria, mete-se na bateria de requerimentos. Tem a palavra, senhora deputada. Querem votar este requerimento hoje? Querem? Podem, parece-me que sim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Conhecem tão bem como eu as notícias. Sabemos agora que uma comissão técnica da Unesco fez um relatório bastante duro sobre a barragem do Tua. Como sabemos, a Unesco é sempre muito diplomática em todas as suas recomendações. Este é, portanto, um relatório com um tom bem diferente daquele a que estamos habituados e que diz que as obras na barragem do Foz Tua têm de ser paradas e diz, entre outras coisas, que até procedimentos como enviar os novos projetos de construção de barragem, etc., não teve conhecimento a Unesco. Estes assuntos têm sido debatidos até agora em sede com a tutela da cultura e também com o ambiente. Na realidade, nós julgamos que já está esgotada toda a capacidade de intervenção dessas áreas pelas próprias declarações que os responsáveis têm feito e têm dito que, na realidade, a decisão de continuar a obra da barragem, independentemente daquela que é as consequências para o património da humanidade, tem que ver sim com o Plano Nacional de Barragens e, portanto, a tutela da cultura já está completamente afastada, de facto, destas decisões. Do ponto de vista ambiental, também as posições são conhecidas. Mas é verdade que o Governo tem tido a posição, que se é defendida pela tutela da cultura e não é desmentida, se presume que é a posição de todo o Governo, de que a manutenção da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património da Humanidade é uma prioridade. Pois se é uma prioridade, mas é nas mãos de quem tutela a economia e de quem trata do Plano Nacional de Barragens, que está, neste momento, toda a capacidade do Governo português de agir nesta matéria, achamos que deve ser, então, o Ministério da Economia a vir aqui prestar esclarecimentos sobre esse processo. Consideramos que teria sentido que fosse o Secretário de Estado da Energia, mas se os partidos da maioria concordarem que seja o Ministro da Economia, nós também não nos importamos de alterar o requerimento nesse sentido.
Palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, era só para dizer que estamos de acordo com esta audição. Obrigado.
Vou deixar, talvez, para esse tempo ao fim. Deputado Fernando Jus.
Sr. Presidente, é para dizer que o PS acha pertinente este requerimento, tendo
muito
em conta
bem
o relatório que acaba de ser escrito pela...
Muito bem. Deputado. Não tem inscrições de CDS, deputado João Paulo Viegas? Não. Deputado Luís Ramos, PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD também está muito preocupado com a situação no Alto Douro Vinhateiro. Todos nós sabemos que este processo foi mal conduzido desde o início, o processo da barragem e todo o licenciamento, incluindo o estudo de impacto ambiental, não foi comunicado como devia ter sido à Unesco, e esta questão tem-se arrastado ao longo dos últimos meses. No entanto, eu parece-me que este requerimento não faz sentido e eu vou dizer porquê. O Ministério da Economia e a Secretaria de Estado da Energia intervieram no processo no Plano Nacional de Barragens. Neste momento, a tutela do Alto Douro Vinhateiro é do Ministério do Ambiente e do Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural, que é quem tutela a estrutura de missão do Douro. E, portanto, o acompanhamento do processo relativamente ao Alto Douro Vinhateiro é da tutela do Ministério do Ambiente. A Secretaria de Estado intervém no processo porque a região demarcada do Douro está classificada como património nacional e, portanto, da mesma forma que intervém noutros monumentos nacionais, e fê-lo, inclusive recentemente, ao chumbar o estudo de impacto ambiental da linha de muito alta tensão entre Foz de Tua e Armamar. E, portanto, as instituições finalmente estão a funcionar, os pareceres dados pela administração passam a ter valor relativamente a todo o processo, e este exemplo de intervenção da Secretaria de Estado da Cultura devia merecer, julgo eu, de todos, enfim, o necessário elogio, porque isto não aconteceu no passado. Como sabemos, face ao impacto, ao estudo de impacto ambiental da barragem, o parecer da Direção Regional de Cultura do Norte não foi tido em conta pelo anterior governo, e aliás, esse é um dos argumentos utilizados pela ICOMOS e não pela Unesco. É bom que sejamos rigorosos nas coisas. Quem fez o relatório foi uma organização não-governamental chamada ICOMOS, que trabalha para a Unesco. A Unesco vai formalmente debruçar-se agora na Convenção de no encontro de São Petersburgo sobre esta matéria. Portanto, o que nós temos é um relatório redigido pela ICOMOS que propõe a suspensão das barragens, propondo a realização de uma nova visita e, portanto, de um novo relatório conjunto com o governo português para avaliar a situação. Dito isto, eu julgo que o mais sensato seria ouvir o Ministério do Ambiente e não o Ministério da Energia, o Ministério da Economia e, em particular, a Secretaria de Estado da Energia, na medida em que a intervenção no processo deste momento é praticamente residual. Depois de ter atribuído a concessão para a construção da barragem, só se vier a tomar uma decisão, ou estiver em cima da mesa a tomada de uma decisão relativamente à suspensão definitiva dos trabalhos, é que faz sentido. Neste momento, julgo que não chegamos aí. Aliás, como foi dito ontem, não há em parte alguma, não é em parte alguma escrito ou afirmado que o Douro, o autor vinheteiro, está em risco de ser incluído na lista de bens em perigo. Também é bom que sejamos claros quanto a isso, e portanto eu julgo que neste momento esta matéria deve ser tratada no âmbito do Ministério do Ambiente e não no Ministério da Economia e da Secretaria de Estado da Energia.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Ramos. Pedia só aqui uma clarificação. Eu hoje estou um bocado pouco clarificado. É proposta do Partido Social Democrata que este requerimento se adapte, digamos, a chamarmos o secretário de Estado do Ambiente?
Eu julgo que estas matérias devem ser discutidas na Comissão de Ambiente, Ordenamento
e Local. Está clarificado. Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tomo boa nota do que diz o PSD e o Bloco de Esquerda terá todo o interesse em debater em todas as comissões o problema da barragem da Tua. Eu devo dizer que o PSD não tem tido essa abertura, nós temos essa vontade. Mas devo também lembrar que no próprio plenário da Assembleia da República, quando o tema foi debatido e o Bloco de Esquerda o agendou também em plenário, o próprio Secretário de Estado da Agricultura veio dizer: bem, isto está um bocadinho fora das nossas mãos, está decidido, isto é um problema da economia do Plano Nacional de Barragens. E, portanto, o que temos na realidade é as várias áreas do Governo a tentarem passar a batata quente umas para as outras e ninguém a assumir a responsabilidade. Achamos que é aqui na Comissão de Economia que devemos debater o problema de Foz de Tua nesta altura. É a Comissão da Economia que tem as responsabilidades mais transversais num problema que é transversal, porque liga à cultura, o ambiente e toda uma série de áreas, e todas elas com impacto económico, e esta é a comissão que teria, até do ponto de vista da análise do problema, maior acesso a um maior número de dados para perceber a transversalidade destas questões. Tomamos boa nota do que disse o PSD, não deixaremos de propor a audição em sede da Comissão de Ambiente.
Muito obrigado, assim sendo, acho que as posições estão devidamente expostas. Podemos passar à votação. Quem vota contra? CDS, PSD, não há abstenções. Votos a favor? O deputado Agostinho Lopes não está, mas deu indicação de voto antes de sair, por isso votos a favor. Partido Comunista, Bloco de Esquerda, Partido Socialista. Não passa. Apreciação em votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno de contratos públicos da União Europeia, que estabelece os procedimentos
de apoio às negociações sobre o acesso de bens e serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros. Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que este regulamento vem também no sentido de outras iniciativas que já tivemos a oportunidade de apreciar nesta comissão. Os restantes diziam respeito a algumas regras dos contratos propriamente ditos. Neste caso, este pretende é uma clarificação das regras de acesso à contratação pública, nomeadamente por parte e naquela que é a relação internacional. E a necessidade da criação destas regras. Na primeira parte do documento, são aqui elencados um conjunto de números que refletem a importância e o impacto que tem ao nível da contratação pública, da gestão pública e na aquisição de bens e serviços. Ele é sustentado também no acordo sobre contratos públicos e na Organização Mundial de Comércio. E permite, o objetivo é também clarificar isto porque há um interesse crescente, como é óbvio, e atendendo à situação em que as empresas europeias também estão, tem existido por parte da União Europeia uma abertura aos mercados, nomeadamente às economias emergentes. E isso não tem significado da parte destas economias emergentes um tratamento igualitário em relação às empresas da União Europeia. E, portanto, aqui há a necessidade, portanto, de criar aqui um conjunto de regras que permitam o acesso das empresas europeias também a contratos públicos nesses países e vice-versa, ou seja, criar aqui uma equidade e um equilíbrio entre os vários Estados. Portanto, o objetivo é resolver três problemas que estão espelhados neste parecer, que é reforçar a posição da União Europeia nas negociações sobre o acesso das suas empresas aos mercados de contratos públicos de países terceiros, clarificar as disposições que regem o acesso ao mercado de contratos públicos da União Europeia por parte de empresas de bens e serviços de países terceiros, aumentar as oportunidades de negócio para as empresas da União Europeia à escala global, criando-se assim novos postos de trabalho e promovendo a inovação de acordo com a Estratégia 2020. Foram criados processos de consulta pública com sem número de respostas, em que 65% dos interessados eram favoráveis a estas alterações, 35% a favor da manutenção. Em resumo, eu grosso modo já dei a indicação daquilo que é, em traços gerais, este relatório. Convém aqui destacar, portanto, as etapas para a abordagem desta temática. A Comissão vai aprovar que as entidades adjudicantes excluam as propostas cujo valor total dos bens e serviços não abrangidos por compromisso seja superior a 50% do valor total dos bens e serviços incluídos na proposta. A Comissão aprova a exclusão, caso haja uma substancial falta de reciprocidade na abertura dos mercados da União Europeia e o país do qual os bens e os serviços são originais. Isto aqui visando um equilíbrio. Com o intuito de aumentar o peso da União Europeia nas negociações internacionais, pode haver imposições de medidas restritivas temporárias. Isto será realizado pela Comissão com base em investigações e consultas a países terceiros. Quanto a disposições sobre propostas anormalmente baixas, as autoridades e entidades adjudicantes, quando queiram aceitar essas propostas, terão de informar os outros proponentes sempre que o valor dos bens e serviços não abrangidos por compromissos seja superior a 50% do valor total dos bens e serviços incluídos na proposta. Portanto, no sentido de que os restantes países possam adotar também ao nível e até criar legislação nesses países que permita também que as empresas da União Europeia possam concorrer de igual modo. Trataste também já naquilo que disse, espelha aquilo que é a minha opinião e, portanto, é importante que estes mecanismos junto dos países exteriores à União Europeia possam ser criados, no sentido de permitir também que as empresas europeias tenham um igual tratamento. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, visto que não tem cabimento nesta em concreto, e o princípio da proporcionalidade é também respeitado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Viegas. Eu sou, se me permitem, Srs. Deputados, o intérprete daquilo que é os parabéns de todos os deputados desta comissão ao relatório, e passava de imediato à votação, porque pela cara de felicidade de todos os deputados, a Sra. Deputada Paula Cardoso, peço desculpa.
Eu só quero felicitar o senhor, o meu colega deputado João Paulo Viegas, pelo relatório que apresentou, e deixar só um ou dois alertas em relação à importância desta proposta de alteração, da alteração de algumas regras relativas à contratação pública de caráter internacional. É uma abertura um bocadinho ambiciosa aos mercados públicos internacionais. Eu espero que a eterna dicotomia que a União Europeia se vai adormecendo, digamos assim, ou vai vivendo, eu acho que às vezes adormecendo, na contratação pública internacional, é que a UE deve ser, ou deve ser mais protecionista ela própria, por vezes é o sentimento que têm as empresas que estão a contratar, a exemplo do que os outros lhes fazem a elas, ou deve, por seu lado, junto dos organismos com competência na matéria, como a OMC e outros organismos, garantir que a reciprocidade dos procedimentos seja igual nos países que vêm contratar na União Europeia. Eu penso que não podemos continuar com estas crenças teológicas em que as coisas se passam assim, e finalmente a UE pensou, percebeu isso e vai impor algumas medidas de restritivas temporárias para quem não tenha o mesmo tipo de reciprocidade nos seus países, quem não deixa a UE contratar lá da mesma forma que contratam no mercado europeu, e até mesmo com a exclusão em caso de alguma falta total de reciprocidade. Eu aguardo com alguma expectativa e curiosidade as alterações legislativas que isto vai conduzir no ordenamento jurídico português, para depois percebermos em concreto porque, o que é que estas alterações de regras nos vai trazer. Felicitando isto, penso que isto vai trazer algumas alterações, nomeadamente ao Decreto-Lei 18/2008, que é o Código dos Contratos Públicos, e portanto parece-me que eu aguardo com alguma expectativa as alterações que isto vem trazer.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enfim, é com muita curiosidade que, primeiro, saudar o deputado João Paulo pelo parecer, mas não deixa de ser com muita curiosidade, enfim, que se observa esta posição da Comissão, como também as intervenções que foram feitas aqui. E a curiosidade é que uma Comissão que, do ponto de vista de funcionamento dos mercados, sempre adotou uma postura liberal de crença absoluta no seu funcionamento, e também do ponto de vista ideológico, que certos partidos que sempre vêm defendendo exatamente a bondade do funcionamento dos mercados, sejam eles próprios e seja esta própria Comissão, que façam este tipo de intervenções hoje aqui, defendendo que afinal tudo, as virtudes dos mercados afinal nem sempre são a 100%, e que se deve intervir, mesmo com algumas medidas, para corrigir aquilo que não está a correr bem no funcionamento dos mercados e aquilo que não está a correr bem por excesso de ilogia na transposição das normas no funcionamento da nossa comunidade europeia. E, portanto, fica aqui o registro.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Quem vota contra? Abstenções? Aprovado. PSD, CDS... PS, ausências, Partido Comunista e Bloco. Ponto 5, é um relatório final de uma petição do Bloco. Não tenho cá a deputada Catarina Martins. Então vamos passar à frente. Ponto 6, o seu deputado João Paulo Viegas, porque teve acesso a novos dados. Pede à dia. Exatamente. Pede.
o adiamento deste relatório, desta petição. Não sei se quer intervir sobre esta matéria, mas está concedido.
Muito rapidamente, os dados que não constam deste relatório, que eu acho importantes, nomeadamente uma resposta que foi dada pela Carris, portanto, acho, quando se faz o relatório final, que devo incluir também esses dados, não vão alterar em muito aquilo que é o parecer, mas de qualquer forma, isto é uma petição que já transitou de outra legislatura, se pudermos, em termos de relatório final, com incluir todos os elementos e depois à consideração da Comissão. É preferível e, portanto, pedi para ser adiado para a próxima semana.
Muito obrigado. Não há sobre esta matéria nenhum impedimento, por isso pode ser adiado. Relativamente aos outros assuntos, há uma carta que eu não sei se já foi distribuída, não temos a certeza, se não foi, vai ser hoje, do Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, que já foi distribuído.
15 dias.
Isso. Bom, a convidar a Comissão de Economia para fazer, digamos, uma presidência aberta, uma presidência de todo terreno, como queiram chamar, em Viana. Eu gostaria que os seus deputados, principalmente os seus deputados coordenadores, lessem a carta e depois conversássemos um pouco sobre isso, porque parece-me interessante. Eu convido o Sr. Presidente da Câmara de Viana do Castelo, e parece-me amável, além de mais, além de interessante, e que merece uma resposta da nossa Comissão, e que eu não vou dar, naturalmente, sem o acordo do plenário, não é? Bom, do plenário de Comissão. A presença em votação do relatório...
Só solicitar, então, o reenvio... O
muito bem.
Assumiu,
vai ser reenviado.
Ou foi todo enviado, eu não conheço o teor da carta. De maneira que... Muito bem.
Muito bem. A presença em votação do relatório final da petição 81. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A petição número 81 é subscrita por 437 cidadãos, cumpre todos os requisitos constitucionais, formais, para a sua tramitação. É uma petição que reclama a Assembleia da República que solicita ao Governo que a linha do Tâmega seja requalificada e que se mantenha ao serviço rodoviário em autocarros assegurado pela CP até a reabertura da linha do Tâmega. Como os deputados sabem, o encerramento da linha do Tâmega é uma das decisões que consta do Plano Estratégico de Transportes. Foi solicitado ao Governo e à CP, foram solicitadas informações sobre esta petição. O que tanto o Governo, como o que tanto o Ministério da Economia como o CP responderam foi precisamente remetendo para as decisões do Plano Estratégico de Transportes e para a avaliação dos custos feitos no Plano Estratégico de Transportes. Os peticionários apontam para a necessidade, para a importância que a linha do Tâmega terá para a região, do ponto de vista do desenvolvimento da região, e para as grandes dificuldades de uma zona que tem índices de pobreza e índices de desemprego muito altos, até por comparação com o resto do território nacional. Esta petição não tem o número de peticionários suficiente para ser debatida em plenário, nem para os peticionários serem ouvidos. Ainda assim, tivemos cuidado, solicitei aos serviços da Comissão, de perguntar aos peticionários se quereriam ser ouvidos no âmbito da petição, no âmbito da Comissão, fosse presencialmente, fosse indiretamente, via Skype, ou um formato que se arranjasse, porque percebemos também que os custos da deslocação à Assembleia... e o tempo, etc., torna às vezes difícil a deslocação dos cenários cá. Os peticionários consideraram que isso não era pertinente a sua audição e por essa razão é que não se procedeu a essa audição. No relatório optei por incluir a minha opinião enquanto relatora. O Bloco de Esquerda tem considerado que o encerramento das linhas regionais é uma má decisão do ponto de vista económico, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da coesão territorial. As conclusões do parecer, a opinião da relatora, como sabem, não terão de a votar, e também não pretendo debater aqui um debate, ter aqui agora um debate que já temos muitas oportunidades para ter também. Ainda bem que esta petição também chama a atenção para uma série de problemas que são importantes e que temos levantado. O parecer é que a petição, que o relatório, que se dê conhecimento do relatório aos peticionários e também das respostas aos pedidos de informação, ou seja, as respostas da CP e do Governo, para os peticionários terem conhecimento do que foi a informação prestada por estas duas entidades e enviar o relatório a ser apresentado à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Penso que podemos passar à votação. Sr. Deputado Adriano Rafael.
Sr. Presidente, muito obrigado. Apenas por um breve comentário, felicitar a Sra. Deputada Catarina Martins pela elaboração do relatório e pelo trabalho que teve relativamente a esta petição. Pronto, chamar só a atenção que, efetivamente, não havendo identificação no que toca à posição, no entanto, como a posição não é sujeita à votação, portanto, estamos plenamente de acordo que se vote favoravelmente o relatório. Obrigado.
Deputada Ana Paula Vitorino.
Como a Sra. Deputada Catarina Martins disse bem, não é este momento para estarmos a debater em profundidade essa matéria, até porque já tivemos outras oportunidades e teremos com certeza muitas mais. Mas há uma questão que talvez fosse de acrescentar aí ao relatório, é que, contrariamente ao que se passou com outras linhas, nomeadamente a linha do Voga e a linha, até a própria linha do Tua, que tem contornos completamente diferentes, neste caso, foram iniciadas as obras de modernização da linha, porque foram feitas, as obras foram faseadas e as primeiras duas fases da obra foram concretizadas, foram adjudicadas. Uma era o levantamento de carris, outra era a reformulação da própria plataforma, ou seja, é uma situação em que a obra foi parada a meio. Portanto, ou seja, acresce um pouco e dá algum fundamento a que, enfim, obras pararem obras a meio não parece que sejam propriamente a melhor solução para essa matéria.
Muito bem. Podemos votar, então. Votos a favor, PSD, CDS, Partido Socialista. Não há abstenções, não há votos contra, ausência PCP e PEV. Assim sendo, encerrada está a nossa reunião. Antes que os seus deputados queiram intervir. Muito obrigado.